is pentru dumneavoastră. Plus News.
Começando o PS News, o programa que veio para entreter, comentar e informar sobre os principais acontecimentos do fantabulástico mundo dos videogames. Eu sou o Andros e estou aqui com ele de novo novamente, Almir O Branco.
É nóis, mano. É nóis de novo mais uma vez.
E mais uma vez, Almir, a cada duas semanas nos encontramos aqui para discutir sobre tudo que vem acontecendo nos mundos dos videogames, Almir.
É, de vez em quando a gente falha, mas tamo aí.
Mas não precisa lembrar, vamos lembrar das coisas boas. Vamos deixar as coisas negativas para trás, Almir. Pensamento positivo.
Pensamento positivo, positivo.
Exatamente. Tô numa vibe assim positiva hoje, Almir, sabia?
Você tá?
Eu tô.
Então, tá, as pessoas só ficam na vibe positiva em três situações, hein? Quando comem, quando cagam e quando transam.
Puta merda, só, pra mim só falta uma dessas. Ai, ai, Almir. Então vamos embora, que essas duas últimas semanas foram bem tumultuadas, movimentadas, e rolou bastante novidade nos mundos dos videogames. Vamos começar, Almir.
Aconteceu de tudo essa semana.
Ah, aconteceu de tudo. Inclusive anúncios de videogame, né, Almir? Olha só.
Anúncio de videogame.
Mas olha só, vamos...
Pra quem tá perdido no mundo aí, anunciou videogame.
Anunciou videogame. E é feio pra porra. Feio parece, pra porra. Parece uma estrela da morte de Star Wars.
Assim. É um modem. Faltou só a antena.
Mas a gente chega lá. Devolver Digital. Vamos começar com esse belíssimo e gostosíssimo estúdio de videogames. Devolver Digital terá um evento digital, de anúncios em meados de julho. Se tudo der certo com a produção, é claro. É, essa foi uma citação do pessoal da Devolver Digital. Que é bastante conhecido, Almir, por fazer muita piada.
É mesmo?
É mesmo. Não sei se você lembra, mas a Devolver Digital é aquele estúdio que durante as apresentações da E3, eu acho que por uns 3 anos em sequência, eles contaram uma historinha, tá ligado? Começava num ano, terminava, daí ia pro segundo ano, uma continuação, terminava, ia pro terceiro ano. E era sempre uma mulher que tava mandando, como se fosse a presidente, assim, muito louca, assim, do negócio. E o bagulho ficava sanguinolento e tinha sangue, e era uma loucura. Traço doido.
Que loucura.
Mas olha só que interessante, né? No dia. No domingo passado, na verdade, no dia 14, né? Que é PS News, né? Duas semanas. A Devolver revelou que o Devolver Direct. Olha que loucura, o nome do evento é Devolver Direct. Muito inspirado na Nintendo Direct, vai ter uma nova edição, né? Aí pelo meio do próximo mês, de julho. E, segundo ela, vai contar com atualizações dos jogos já anunciados, datas de lançamento de games e anúncios de títulos inéditos, incluindo cenas de gameplay.
Isso aí.
Muito bem, então pra quem gosta dos jogos da Devolver Digital, diz um jogo da Devolver aí, Almir.
Não lembro.
Hotline Miami, Almir.
Boa, boa. Bom jogo.
Enter the Gungeon.
Não joguei.
My Friend Pedro.
Bom jogo, excelente jogo. Se
a Cheryl me ouve falar que é My Friend Pedro, ela fica louca comigo, velho.
Ela fica, né? Você tá tendo aula com ela, né?
Tô. My Friend Pedro e Broforce. Conhece Broforce?
Broforce. Muito bom. Ô, Broforce é bom, mano.
É bom, é bem legal, bem divertido.
E... Angels.
Eu.
Star Fox, mentira, Star Wars Squadrons chega em 2 de outubro e tem trailer já.
Ah, esse aí é o novo jogo de Star Wars.
Sim, que é igual a Star Fox.
É a nova decepção de Star Wars,
é
isso?
É, Star Fox.
Cara, eu publiquei no Twitter.
É igualzinho Star Fox, velho. Igualzinho.
Cara, eu tô olhando o trailer aqui e o piloto, ele até dá o barrel roll. Do it, the barrel roll.
Eu publiquei no meu Twitter lá. Esse Star Fox. Wars Squadron? É.
Tu copiou de quem essa piada aí?
Que eu tenho que ninguém, foi eu que inventei.
Tu é que nem o Malus aí, fica catando
piada. Não, dessa vez foi eu que inventei.
Entendi.
Tá bom?
O jogo de combate especial em primeira pessoa, desenvolvido pela EA Motive, foi anunciado na segunda-feira do dia 15 de junho, semana passada aí. E tá sendo desenvolvido pela EA Motive, como eu falei, né? EA Motive fez Star Wars Battlefront 2. Ah, que bela bosta. Que bela bosta. Conhece o Battlefront 2, Almir?
Eu tenho. Só que eu pergunto se eu joguei.
Jogou, Almir?
Não.
Por quê?
Joguei um pouquinho. Aqui tem modo história, eu joguei um pouquinho no modo história.
Ah, mas tu gosta de jogos com modo história, né, Almir?
Qualquer coisa, né, velho?
É, e aí o Battlefront não é um jogo caracterizado muito por ter modo história, né? Ele é mais aquele combatezinho meio online, assim, os campinhos e tal. Eu lembro do primeiro Battlefront, amigo, pra PS2, se eu não me engano.
Sim, saiu pro Xbox também. É porque teve o Battlefront 1 e o Battlefront 2, depois tipo fizeram esses dois aí dessa geração, né?
Pode crer, é verdade.
Fizeram o Battlefront e depois o Battlefront 2. É tipo como se fosse um remake, né?
Ah, é verdade. Tem razão. Bem observado, Almir. Mas é isso aí. Essa é a EA, né? Fazendo mais jogos aí de Star Wars só pra não perder o direito da franquia.
Próximo.
Então, pra quem gosta de Star Wars e de EA, dia 2 de outubro chega o novo Star Wars Squadrons, um jogo de navio.
Indicado pra quem gosta de Star Fox.
É, jogo de navinha, tiro, piu-piu-piu no espaço, faz battle roll, gira pra lá, gira pra cá, e tem trailer.
Muito bonitinho bom. Até o trailer, mas só.
É, bonitinho, com a qualidade gráfica, né?
Sim.
Mas não gosto de jogo de nave, então tudo certo. Almir, falando em nave, a Microsoft detalha os recursos do Smart Delivery dessa nave, que é o Xbox Series X, Almir. E aí parece que esse recurso do Smart Delivery vai servir para as pessoas que adquirirem jogos para o seu Xbox One e que queiram jogar depois no Xbox Series X sem pagar nenhum real barra dólar barra euro barra coroa sueca barra dólar canadense barra
libra, qualquer coisa que você
tiver, barra peso, nenhum dinheiro a mais. Sim. A gente já sabia, por exemplo, que Cyberpunk 2077 seria assim, né?
Sim, já tinha sido falado, né?
Exatamente. Então, você, Almir, que provavelmente vai adquirir Cyberpunk 2077. Se quiser jogar no seu Xbox One, joga. Depois, quando você adquirir o seu Xbox Series X, você vai poder ter a cópia de Cyberpunk 2077 sem pagar
nada. Na versão do Series.
Na versão do Series. Conforme for vindo a atualização, se rolar um... Não sei como é que pode ser uma remasterização, uma coisa assim. Também vai ter direito.
Mas vai ter retrocompatibilidade, então foda-se, entendeu?
Exatamente. E aí, outros jogos que chegarão ao Smart Delivery são Assassin's Creed Valhalla, Call of the Sea, Choros, que é o jogo do Charlie Brown Jr., do Chorão, né? Choros. É, Destiny 2, Dirt 5, Metal Hells, Linger, não sei que jogo é esse. Scarlet Nexus, Second Extinction, The Axiom, Vampiro a Mascarada, Bloodlines 2 e Yakuza Como o Seu Dragão. É isso aí. E lembrando que, até então, não sabemos a data exata, mas Xbox Series X pode ser que chegue às lojas no final de 2020.
Tudo indica que sim, né?
Tudo indica que sim. Ah, lembrando também, né, que eu falei um monte de jogo aqui de third party, mas assim, todos os jogos que tem o selo dos estúdios da Microsoft também estão dentro dessa jogada aí do Smart Delivery, como Gear 5 ou Halo Infinite.
Sim, sim.
É isso aí. Eu acho muito legal esse lance. Eu acho que a Sony vai ter alguma coisa, espero que tenha alguma coisa parecida com o PlayStation 4. Eu acho que alguns jogos já falaram que vai ter sim alguma coisa parecida, como por exemplo... o próprio Cyberpunk, mas vamos ver se vai ter alguma coisa mais oficial em relação a isso aí mais pra frente.
Eu acho que essa geração vai ficar meio misturada até virar a próxima geração completa, tá ligado? Não vai ser que nem essa última, que meio que a outra já meio que acabou, sabe assim? Essa vai ficar pelo menos um ano as duas interagindo juntas.
É que sabe o que acontece? É que vai demorar pra galera trocar, né? Mesmo dessa pra...
Dessa vez vai.
Mesmo para o pessoal de fora que compra em dólar e recebe em dólar, tá caro também, sabe? Se sair a 500, 550, ainda tá caro para ele, sabe?
Tá.
Então, enfim.
E vamos falar então de PlayStation 5 ainda. PlayStation 5 terá uma, vai ter uma nova reformulação da interface, né? Em comparação ao PS4.
É isso aí.
Que, então, assim, porque já foi falado que o Xbox parece que vai manter a mesma interface, só mudando como eles sempre fazem, né? Tipo, de tempos em tempos eles lançam uma nova... Como é que a gente chama? Esqueci agora, a gente chama de... Não é interface, é outra coisa, mas enfim. Aí eles vão manter e vão fazer pequenos ajustes, né, no Xbox, que eu fiquei sabendo, não li ainda. E o PS5 já vai estar totalmente mudado, né?
Eu não conheço a interface do Xbox One, tá? Não sei como ela é.
Ela muda. Assim, ela é tipo, lembra do Windows 10? Tipo, cheio dos quadrados.
Lembro.
Ela era assim. Aí ela foi mudando, entendeu? E assim foi.
Entendi. Mas assim, o PlayStation 4, eu acho, hoje em dia, a interface dele tá bem defasada. Na época do lançamento, eu achava bem ok. Nunca foi um troço sensacional, tá?
Ah, no Xbox chama de Dashboard.
É isso aí. É a mesma coisa, mas assim, beleza, o dashboard ele deve ser mexido de tempos em tempos. A do PlayStation 4, ela teve menos mexidas grandes, assim. Teve algumas adições como pastas, ou como configurações mais específicas sobre limitadores de tamanho de ícones na área principal. Só isso, assim, que teve durante a vida. Lá em 2013, 14, na verdade, quando eu adquiri o PlayStation 4, eu achava honesto, mas nada demais. Hoje em dia eu acho um pouco defasado. Claro, muita coisa mudou, né? Já são aí 6 anos, né? É muito tempo já, né? Mas, então eu acho importante que o PlayStation 5 tenha uma interface nova. O que eu acho também foda é essa putaria de que até pra interface de videogames os caras estão fazendo teaser e criando hype. Mas faz parte, tem que gerar essa ansiedade nos consumidores para que eles tenham vontade de comprar. Assim, o teaser não tem nada demais, tá? Ele só mostra o login, aquela bolotinha, sabe, do PlayStation, que é um botão que tu tem que apertar para quando tu liga o videogame para tu começar ele, sabe? E aí ele só dá um brilhinho, tem ali uns glitter no ar, assim, no fundo, e aí agora a interface mesmo, nada. Eu espero que ela seja, além de intuitiva, que ela seja completa no sentido de conseguir acessar todos os recursos de uma maneira rápida e simples e que não trave. Travar, eu duvido muito que... Por exemplo, meu PlayStation 4 travou um pouco, eu tive que trocar o HD interno dele. Mas era culpa do HD. Tava meio travado já. Agora, eu duvido muito que aconteça alguma coisa assim com o PlayStation 5, porque esse SSD dele aí tá prometendo chover. Então eu acho que ele vai ser bem ágil. Espero que seja...
Os dois videogames da próxima geração prometem que...
Com SSD vai ser outra coisa. Com interface
não vai,
Vai ser bem...
O meu trava bastante. O meu na dashboard ele trava muito quando eu tô mudando, assim, sabe, rápido.
Ah, sim.
Pro lado, ou eu quero entrar no lugar rápido e dar uma travadinha ainda. Só que o meu Xbox One, o primeirão lá, né?
E usa HD ainda, né?
Então, porra!
Não, entendo. Cara, eu tava pensando, eu tenho o Nintendo Switch agora, né, Almir? Adquiri o Nintendo Switch. E, cara, o Nintendo Switch, eu tava até ouvindo o Dash do Jogabilidade sobre mídias de videogame. Acho que um dos últimos que eles lançaram. E eles falam isso, eu já tinha percebido, mas eu não tinha pensado sobre ainda. Que a mídia que o Nintendo Switch usa internamente é uma mídia diferente do HD tradicional. Até porque ele é portátil, né? Então não tem como ter um HD dentro de um portátil, porque o risco de tu cagar num movimento brusco, tu fazer alguma coisa que estrague é muito alto. Então ele usa uma espécie de memória ROM um pouco diferente. E isso faz, Almir, que apesar da baixa capacidade em tamanho de espaço, isso faz que os loads sejam incrivelmente rápidos, Almir. É impressionante. Eu aperto um botão, em menos de 2 segundos eu tô no menu principal do Nintendo Switch. Eu clico pra abrir o Zelda, que é um jogo gigante e não tem load entre o mapa. E o load do Zelda, Almir, ele dura 5 segundos, Almir. 5 segundos e eu começo a jogar. É inacreditável quando tu compara com o PlayStation 4. É absurdo. É muito legal. E aí a minha esperança é que essa nova geração seja assim, pra jogos maiores, assim, né? Jogos que não só de portátil. Tomara, tomara que essa seja o alvo a ser perseguido aí pela próxima geração Xbox e PlayStation 4.
Isso aí. É, essa notícia.
Agora aqui... falando aí de... Essa notícia aqui eu nem sei porque o Almir trouxe, mas enfim. É, porque gosta. O Almir gosta. É.
O Almir gosta esse de... Esse notícia gosta que eu vou ler não, velho. Eu esqueci.
Ué, eu esqueci, mas por que tu trouxe essa notícia e não quer ler, pô?
Tá. Então lê, então.
Entendi. Mas agora eu vou ter que ler, então. Ó, tá em se tratando no mundo favorito do Vitor, que é o mundo dos esportes, CSGO Fúria. Fúria é o nome de um time CSGO, mesmo, não sabe, né? É uma equipe brasileira de CSGO. Ela chegou à quarta posição no ranking mundial do CSGO e... Todo mundo chorou, foi uma alegria, eu acompanhei no Twitter a galera emocionada, gente que eu nunca vi na minha vida gritando, meu Deus, conseguimos, a pessoa nem joga, mas conseguimos. É semelhante ao futebol, né, Almir? Acho louco isso, sim, né?
Pra quem gosta, é bom pra quem
tem
gosta.
Tem torcida, Almir, é que nem quando tu torce pro Corinthians, amigo.
Entendi.
Entendeu? É a mesma sensação de participação, entendeu? Ou seja, nenhuma, tu não tá participando do coisa, entendeu? Tu tá assistindo, foda-se.
Tá ganhando os caras.
Exatamente, é a mesma coisa, a galera torce pro time, os caras vão lá, jogam, conseguem a quarta posição no ranking mundial, parabéns pra Fúria, que depois foi jogar contra o Mirby e tomou um pau, é isso aí. É um jogo polêmico aí que movimentou a internet.
É isso aí.
Hein, Nilson?
ADC, ADC. Te cortando porque já enchi o saco de coisa. ADC terá evento online em agosto com anúncios da Warner Bros. Games.
Olha aí, como é que é o nome desse anúncio?
Esse evento é esse fandom. Evento. Eu não sei falar em inglês, deve ser fandom.
É, fandom. Vou chamar fandom. De fandom.
Que nem global, o meme. A Global Experience.
Eu vou fazer que nem aquele meme do Dorime. Fandom.
Fandom.
Irome. Oriro. Fandom.
Desse fandom. Que bosta. Então, a Warner anunciou na terça-feira, 16 de abril, vendo desse fandom, uma experiência online gratuita que promete uma série de anúncios ligados ao universo da editora.
Muito bom, vai acontecer no dia 22 de agosto, a partir das 14 horas, no horário de Brasília.
Sim, e aí contará com novidades ligadas aos quadrinhos, filmes e séries da DC, incluindo as produções como The Batman, Mulher Maravilha 1984 e Snyder Cut. De Liga da Justiça, eu não conheço essa bosta.
O Snyder Cut é a versão do diretor do Zack Snyder, né? Da Liga da Justiça, que é o diretor do filme Liga da Justiça, sabe? Aquele filme que tem o super-homem de bigode. Mas enfim, a gente também vai ter aí conteúdos exclusivos aí da DC, um monte de coisa da DC, e tem quadrinho pra todo mundo que se importa, no caso é só o Marlos, que lê quadrinho ainda, o Marlos aí, que impressionantemente alguém ainda
lê quadrinho. Eu leio, mas eu só leio mangá.
O que é pior do que ler quadrinho, né? Vamos combinar, né? Ah, pelo amor de Deus. Mas enfim, em relação às coisas da Warner, estão tentando, né? Estão tentando. As animações são legais. Os filmes nem tanto. As animações também, a última animação aí deu uma bambeada, né? O pessoal não gostou muito. Mas enfim, é legal aí pra quem gosta de DC. Eu sei que a galera que lê quadrinhos aí, mas.
Mas e quem gosta de subir?
Mas enfim, eu sei que a galera que gosta de quadrinhos, assim, mais hardcore. Tende a gostar mais da DC do que da Marvel, né? Tem uma rixa ali entre DC e Marvel. Né?
Sim. Aí que fala que os quadrinhos da DC são mais sombrios.
É, nossa. Quadrinho, um homem de colã enfrentando crime. Que sombrio, meu Deus do céu. Vamos lá! Temos um novo anúncio pra quem gosta de Kingdom Hearts. Olha aí,
cê que legal. Você gosta, né?
Eu não gosto, mas ó, eu sei que o Nathan gosta, eu sei que o Márcio Prado, nosso ex-ouvinte, um beijo, Márcio. Gosta de Kingdom Hearts. Deve ter mais gente aí que gosta. Quem será que gosta de Kingdom Hearts? O Maxon deve gostar de Kingdom Hearts.
O Chico.
O Chico gosta de Kingdom Hearts.
Isso aí, tá na minha lista só.
Tá na lista só, é isso aí. Esse é o povo do Kingdom Hearts. Kingdom Hearts Melody of Memory é anunciado e chega ainda em 2020. E é um jogo de ritmo e ação na melhor... no melhor estilo de Guitar Hero. Vai ser lançado para PlayStation 4, Xbox One e Switch.
Para micro-ondas, calculadora e celular.
Exatamente. Então, basicamente, aí é um compilado de músicas. São mais de 140 músicas da série Kingdom Hearts e músicas da Disney também, que podem ser jogadas pelos jogadores. E nada mais é do que um jogo de ritmo, né? Então, enfim, você sabe que é um jogo de ritmo, a Guitar Hero, outras coisas assim. E aí vai passando por cenários do jogo, vai tocando músicas do jogo e é bom pra fã. É isso aí.
É bom pra quem gosta.
Que nem é bom fala. Pra quem gosta.
Anderson, essa notícia aqui, Anderson, é pra você que é proprietário do Switch, ó.
Olha,
você é proprietário do Switch e você gosta de Pokémon, Anderson?
Eu já gostei, hoje em dia não gosto mais.
Não? Não. Novo Pokémon Snap é anunciado para Switch.
Pokémon é um troço que, não sei, cara, me dá mixed feelings about, sabe, assim, tipo assim, eu gostava muito de Pokémon quando eu era criança, hoje em dia...
Eu cago também, eu cago, velho. Pokémon Go hoje... eu caguei.
Cara,
galera jogando dia... que nem retardado, eu...
É um troço assim que não me desce, eu não consigo entender como é que eu conseguia jogar Pokémon antigamente.
Não, e agora esse Pokémon, tipo assim, mano, nada contra quem gosta, tá, gente? Vai lançar um Pokémon de tirar foto de Pokémon.
Não, mas isso aí que tá, Almir, eu acho que esse jogo vai ser mais interessante, porque pensa comigo, tá? Pokémon é um troço estranho. Você vai pro meio da natureza, você caga a pau animais silvestres e trancafia eles... Faz com que eles passem a gostar de você numa clara referência à Síndrome de Estocolmo, onde o sequestrado se apaixona pelo sequestrador. Força ele a brigar em rinhas de animal contra outros animais silvestres, onde ele quase morre, e obriga ele a estar constantemente lutando para que evolua. É um troço assim que, cara, cadê o Ibama desse mundo?
Não
pelo
tem,
amor de Deus.
Não tem, Bama.
Não tem. Tem gente
que pega os Pokémon pra cozinhar, pra lavar, né?
Não, mas daí a gente também, né, Will?
Daí, caralho, a gente, velho, também. Acho que não.
Porra.
Minha gata não lava a louça.
Tu não come carne, Almir. Tu tá comendo animal, porra.
Ah, mas é normal.
Lá no mundo deles também é normal, pô.
Não, eles não comem
Pokémon lá. Eu acho que Pokémon Snap parece mais interessante porque, sabe, tu vai poder andar por aí, os animais vão estar ali vivendo de boa, sabe, todo mundo pelado, sabe, fazendo amor um com o outro, tu vai poder bater foto. É um troço mais interessante, me chama mais atenção. Eu acho que eu vou pegar esse jogo pra tentar ver como é que é estar em comunhão com a natureza no mundo Pokémon, entendeu?
Vamos ver. Eu tô aqui desolado.
Sabe o que que seria muito louco se desse pra fumar um Bulbasauro nesse jogo? Imagina botar fogo naquele bulbinho dele e aí dar um beijão na boca dele.
Uma pitadinha. Que é um ovo, ele evolui, ele vira tipo uma palmeira cheia de cara, velho.
É, tem o... É o Executor.
É, sei lá onde essa porra, esse Pokémon, não lembro. Mas você tá ligado, aquele lá também, aquele tem cara de maconheiro.
Tem cara de maconheiro. Com aquele certeza, tem. Aquele é da Larica.
Aquele é da Larica.
E olha só, Almir, falando em jogos novos, na verdade falando em Snap, não sei, cara. Falando em Pokémon, que teve um jogo chamado Pokémon Stadium.
Se foi imaginando,
caralho. O Google Stadia terá um evento de anúncios no dia 14 de julho, e o evento promete apresentar jogos que serão adicionados à plataforma ainda esse ano e algumas surpresas. O Pokémon Stadia, olha aí, o Google Stadia é um negócio que flopou legal.
Sim, todo mundo cagou pro bagulho.
Todo mundo cagou, e quem comprou se arrependeu.
Olha as duas pessoas que comprou esse.
Eu devo conhecer uma e meia, talvez. O Leon, tá, do bom. Coisa de Nerd, comprou. Aí ele mostrou lá, é legal, funciona com alguns jogos, mas é meio esquisito. Ainda não estamos preparados. Nossa internet, Almir, ainda não tem a capacidade para rodar isso aí, entendeu? É um troço assim meio ruim ainda. Mas mesmo assim, teremos aí no dia 14 de julho o Stadia Connect. Olha aí, é isso aí, tem Nintendo Direct e tem o Stadia Connect, é isso aí. E aí essa transmissão vai trazer novidades sobre o futuro do Google Stadia, que provavelmente vai morrer daqui a um ano ou dois, que é o que o Google faz com todas as suas invenções que não dão certo. Mata.
Morre o Google, cara, que bosta. Anders, Horizon Forbidden West deve ser lançado em 2021.
Aê, cuzão, porra!
Sucessor de Horizon Dawn, Horizon Forbidden West deve ser lançado em 2021, afirmou Guerrilla Games, em um novo vídeo publicado nessa Última quarta-feira, dia 17.
Muito bem. Apelidado de Guerrilla Talks, o vídeo tem a participação do Matis de Hong, não sei falar o nome do cara, que é diretor do jogo, e deu a janela esperada aí do lançamento desse novo, da nova sequência de Horizon Zero Dawn. E, Almir, parece que o jogo tá prometendo não ter nenhuma tela de loading e um mapa maior que o seu antecessor, incluindo sessões subaquáticas. Virtualmente não ter nenhuma tela de load. O que significaria isso? Significaria que a tecnologia do PlayStation 5 com seu ultra, hiper, mega SSD lá seria capaz de carregar o jogo sem necessidade de ficar fazendo loading. É o que é algo bem impressionante. Mas vamos ver se isso se confirma. E vai ser lançado para PlayStation 5. E a Sharon, Almir, ela pegou esse vídeo trailer aqui do Horizon de 3 minutos e transformou em 30 minutos, analisando cada detalhe desse vídeo.
Isso que é gostar de jogo, hein? Esse joguinho?
É, a Sharon é impressionante. Parabéns, Bel.
Parabéns. Vamos lá, Andrews. Microsoft usará hardware do Xbox Series X no xCloud a partir de 2021. A Microsoft adotará o hardware do Xbox X para dar poderes aos servidores do serviço a partir de 2021 e revelou The Verge, em uma reportagem publicada no último dia 18. E aí a empresa promete ganhos significativos em relação ao hardware, porque eles utilizam hoje o do Xbox One S, né, para rodar os jogos. Então, eles, pelo que eu tenho entendido, eles estão tentando fazer
rodar... Você já testou esse serviço do xCloud?
Não, nem sei como funciona, cara.
Ah, ok. Eu também não sei como é que funciona.
Nem sei como funciona, nem fui atrás, tá ligado? Mas... Uhum.
Mas parece interessante, né? Acho que o Marconi, ele tá mais por dentro aí. Marconi, comenta aí no grupo, quando tu ouvir esse podcast, sobre a que pé anda o xCloud da Microsoft, por favor.
Sim, mas assim, a expectativa é que o hardware dessa próxima geração seja capaz de rodar 4 sessões do X. Uhum. Então o negócio é potente, mano.
Ah, potente, é isso aí. E, Almir, o Spider-Man Miles Morales terá escopo similar ao de Uncharted Lost Legacy, o novo jogo do super-herói da mais querido da vizinhança, vai se passar um ano após os eventos de Marvel's Spider-Man e vai contar com Miles Morales como protagonista.
Então, mas é tipo um spin-off isso aí?
Então, é uma DLC daquelas standalone, no estilo que tem Uncharted Lost Legacy e outros jogos como...
Far Cry 5, aquele não sei o que, Down, lá.
É, pode ser, ou Left 4 Dead, Left 4 Dead, Last of Us, Left Behind...
E Don't Cry, jogos. Assassin's Creed, se eu não me engano também era...
Essas coisas assim, são jogos que são DLCs, na verdade, mas que tu pode jogar standalone, pode comprar porque é um jogo menor, entendeu? Compra e joga ele separado. É isso aí. Vai lançar pra PlayStation 5. É isso aí, né? É isso aí. Um título independente para PlayStation 5. Muito bom.
Não vai ter PS4?
Acho que não.
Acho que sim.
Acho que não.
Não. Enios, Need for Speed Hits pode receber conteúdo de Need for Speed Underground, sugere teaser.
Ah, o Underground é aquele Need for Speed mais querido da galera?
Até o Monster Wanted, né, de 2005 eram os mais queridos, o Underground 1, 2 e o Monster Wanted na sequência. Uhum. Era tipo uma trilogia muito... Foi quando teve a febre do nosso
Velozes Furiosos, né? Velozes Furiosos,
aí todo mundo, os carros tava nada, aquela febre toda, que foi jogos da época, né, foi jogo de coisa da época, né, mas é isso aí.
É isso aí.
E aí é isso, vai receber algum conteúdo do Underground e espero que volte a ser um jogo bom, né?
Espera. Mas também se não precisar, também foda-se, porque, né? Se não for um jogo bom, foda-se, porque é jogo de corrida, quem liga? Tô brincando.
Para com isso.
Tô brincando, tem muita gente que gosta. Almir, falando do jogo que foda-se, mas muita gente gosta, Cyberpunk 2077 é novamente adiado e agora o jogo vai sair em novembro. O jogo tinha o lançamento inicialmente programado para março, passou para 17 de setembro e agora para 19 de novembro. E quando chegarmos em outubro, passará para 20 de dezembro.
E quando chegar em dezembro, passará para março de 2021. Só depois do carnaval. Os caras vão estar aqui no Brasil curtindo, né?
É isso aí. Mas olha só. Olha, não vai rolar, esquece. Almir, olha só. A CD Projekt Red anunciou que o jogo vai ser adiado mais um pouco, e eu não vejo nenhum problema nisso, porque eu prefiro um jogo que demore mais para ser lançado, mas que seja lançado bem, do que um jogo que seja lançado na data que não atenda as expectativas ou que tenha alguma coisa que quebre
Resident gameplay
ou a imersão. Ah, sim, tu tá falando do remake, né?
Isso.
Mas aí não foi nem questão de tempo de desenvolvimento, acho que foi mais questão de escopo mesmo.
Enfim,
é isso aí. A notícia é essa, pra quem tava esperando Cyberpunk 2077, vai ter que esperar um pouquinho mais. Mas calma que vai rolar.
Isso aí. O Summer Game Fest vai revelar novo AAA surpresa em transmissão hoje, dia 22. Se não já rolou. Sei.
É, e na verdade revelou, né, Almir? Revelou Crash Bandicoot 4, It's About Time, que chega dia 2 de outubro pra PlayStation 4 e Xbox One. E é um título, é o primeiro, Almir, título inédito da franquia em mais de 10 anos, cara. É, não, caramba, cara, isso é impressionante, né? Pelo amor de Deus. Fazia tempo que a gente não tinha um jogo novo da raposa, a gente sabe que não é uma raposa, mas da raposa mais querida dos videogames.
Caramba, mano, eu lembro do 3 eu jogando ainda, velho, faz muito. É. Não, mas teve outros, né, teve os do Play 2 depois lá, aqueles que era meio mais medido, né? É ruim, só os três primeiros que é bom?
É, então, primeiro que é ruim, segundo que esses daí já fazem mais de 10 anos, né, que foram lançados.
Bem mais.
Então.
Mas é isso aí. Foi hoje, o Summer Game Fest.
É isso aí. E Almir, vamos falar de coisa que você gosta e depois uma coisa que eu gosto.
Tá.
Primeiro uma coisa que você gosta e depois uma coisa que eu e você gostamos.
Tá.
Tá, então primeiro, um estúdio indicou que novos jogos de Mortal Kombat e Injustice estarão na próxima geração. Uma listagem de empregos na NetherRealm, que é o estúdio desenvolvedor de Mortal Kombat e de Injustice, menciona o desenvolvimento de novos títulos para ambas as franquias do PlayStation 5 e Xbox Series X. A empresa acabou de lançar o Aftermath, que é a DLC aí para Mortal Kombat 11, e já vai estar de olho aí, né, na próxima geração. Né, Almir?
Sim. Eu não joguei o Aftermath, mas tá muito caro. Tá muito caro.
A NetherRealm tem esse histórico de cobrar, meter a faca nas DLC, né?
Tem.
Mas tá bom. Agora, Almir, falando de uma coisa que eu e você gostamos, FIFA 21 chega em 9 de outubro. Mudou pouco, normalmente era setembro, né?
É, um mês antes, se anteciparam.
Não, um mês depois, caralho, outubro é depois de setembro, pô.
Ah, é depois, desculpa. Deu uma viajada agora, um mês depois.
Mas deu uma excelente viajada. Ai, ai. Mas, Almir, tá muito caro. Eu não vou comprar. Esse ano eu me curei do vício de FIFA. Eu não jogo FIFA há meses, Almir.
Falo que não, aí chega na hora eu compro.
Não, esse ano eu não vou comprar. Eu só jogo FIFA se a gente ganhar e for pra mim o código. Só assim pra jogar FIFA.
Tá bom.
Se não, não jogo. Não jogo. Dessa vez não vou ser otário, não vou gastar dinheiro. Chega. Vai ser o primeiro ano que eu não vou comprar desde 2014,
amigo. Eu compro desde 2011, filho. Todo ano.
Meu Deus do céu. Tá louco. Haja dinheiro. Dava pra comprar dava pra dar entrada na próxima geração já com esse dinheiro todo aí.
Pô, você tá ligado que tem gente que compra videogame só pra jogar FIFA, né?
É, tô ligado. Eu conheço vários amigos.
E não joga mais nada, só FIFA.
Conheço vários amigos que fazem isso, cara.
Eu também.
Vale. Ai, ai, meu Deus do céu. Beleza, é isso aí.
Novo skate é anunciado pela EA. Você jogou skate, Andrews?
Já joguei. No Xbox 360, eu tinha skate.
O 3, né?
O 3,
foi
é
o último,
isso aí.
Muito bom. Então, muito a última grande revelação do EA Play foi um grande game da franquia Skate. Ainda sem muitos detalhes revelados, a transmissão apenas afirmou que o jogo está sendo desenvolvido. Pra quem gosta de jogo de skate, né? Foi bom. Eu vi.
Será que tem um pouco do hype do Tony Hawk's?
Cara, provavelmente deve ter dado uma tiçadinha nos caras, tá ligado?
É, então.
Entendeu? Ele deve ter dado aquela...
Porque assim, só anunciaram que o novo jogo tá sendo desenvolvido, só. Não falaram mais nada.
Mais nada.
Só isso. Ou seja, eles podem ter tido a ideia ontem que eles iam fazer um novo skate e hoje ter dito...
E anunciaram.
Quer saber? Vamos fazer um novo skate.
Deve ser hypezinho. Em um ano, dois anos eles terminam e já era. É que o skate é bem diferente do Tony Hawk, assim, o modo...
Sim,
eu achava ruim. Mas
enfim. É isso aí. Então, eu não lembro muito bem, na verdade. Na verdade, eu gostava do Tony Hawk, mas o skate ele era um pouco mais complexo, assim, né? De jogar. Sim, sim. E aí. Mas eu não. Cara, assim, faz muito tempo que eu joguei. Não lembro.
Ah, sim, não lembro também. Faz tempo. Mas era bonzinho, era bonzinho. Bom concorrente.
Bom concorrente. E Almir, agora um joguinho aí que a galera tá super feliz aí, todo mundo tá jogando. Beta de Crossfire X chega em 25 de junho. Tem aí um novo joguinho aí que é o tal do Crossfire X, que é primo do Free Fire.
Free Fire do Xbox.
É isso aí, é o Free Fire do Xbox. É, a Microsoft pensou na frente, né, Almir?
Sim.
Pensou na frente, falou, quer saber? Tem o Free Fire, vamos fazer o Crossfire, então.
Isso.
E o próximo vai ser o...
O X-Fire.
Não, e outra, né? É Crossfire e tem que ter o X no final, porque é a marca do Xbox, né?
Isso.
Isso aí. Não pode ficar sem o X. Eu vou fazer um jogo novo, vou fazer o Halo X. Vou fazer o Gears X. O Crossfire X. O meu console é o Xbox Series X. Caralho, que tesão por X, hein? Puta merda.
Puta que pariu.
Mas olha só, desenvolvido pela Smilegate, Crossfire X é o sucessor do primeiro Crossfire, jogo lançado em 2007 e que era concorrente direto de Counter-Strike. O jogo terá partida online para até 16 jogadores e duas facções diferentes, a Global Risk, que é um grupo de veteranos das Forças Armadas, e a Blacklist, que é uma organização de mercenários que usam táticas de guerrilha. O jogo também terá um modo que... O jogo terá um modo que está sendo desenvolvido pela Remedy Entertainment. É, mas não diz aqui que tipo de modo, mas enfim, só diz que vai estar desenvolvido pela Remedy. A Remedy, né, pra quem não sabe, é a desenvolvedora de...
É esse aí mesmo que você fala.
Ah, Almir, pelo amor de Deus. Quantum Break, Alan Wake, Control, Max Payne.
Max Payne, muito bom.
É, isso aí. Tu jogou algum deles?
Todos.
Mentira.
Joguei, pior que eu joguei.
Tu jogou Alan Wake?
Joguei Alan Wake.
Tu
Alan
jogou...
Wake, a DLC, Quantum Break e o Max Payne 3 eu joguei também.
E tu jogou o Control, o novo jogo?
Não, Control não.
Ah, ok.
Preciso jogar.
Daqui a pouco ele aparece na Game Pass.
É, vou esperando, né? Porque aí, né? Tá caro.
Não, mas Game Pass, Almir, tu nunca mais vai comprar um jogo na tua vida agora. Só joga jogo da Game Pass, amigo, pelo amor de Deus.
É, inclusive, eu tô jogando Dead Cell lá.
É, então.
É, muito bom,
sinal. Muito bom. Bem excelente. Legal. É isso aí.
Então continue.
Nada menos que surpreendente foi a frase de Corey Balrog, o diretor de God of War, ao elogiar The Last of Us Parte 2. O diretor parabenizou a Naughty Dog pelo lançamento do jogo na sexta-feira, dia 19 de junho. Pra quem não sabe, né, o Corey Balrog, diretor do God of War, é diretor ali do estúdio Sony Santa Mônica, e elogiou o seu, digamos assim, companheiro de Sony, do selo Sony Entertainment, né, o Neil Druckmann. E na figura de Neil Druckmann aí, todo o estúdio Naughty Dog, desenvolvedora de Uncharted e de The Last of Us. É, parece que The Last of Us tá sendo um jogo aí bem interessante, né? As pessoas estão falando bem. Eu não joguei ainda.
É, deveria, né? Depois que chegou lá, deveria.
Não, eu deveria jogar, mas assim, eu estou jogando ainda o primeiro Last of Us, porque eu preciso relembrar de todo ele nos mínimos detalhes.
Pois é.
Depois que eu terminar o The Last of Us, o primeiro, eu vou jogar o segundo. Porque, Almir, eu não gosto de jogar jogos no Zeitgeist, quando todo mundo tá jogando, entendeu? Eu gosto de jogar depois que passou a poeira, o hype. Então deixa as pessoas se divertir, se joga aí, tudo mais. Depois eu jogo, tô tranquilo. Uhum. Já levei spoiler mesmo? Foda-se, meu irmão. E só sobre o Last of Us também, um negócio interessante que o Marlos pediu pra gente falar sobre, sobre a mecânica de violão do The Last of Us 2. Muito legal, uma série de pessoas, porque assim, a Naughty Dog implementou, Miro, uma mecânica pra tocar violão no The Last of Us usando a escala harmônica do violão. Então ela aproxima as cifras, as notas musicais do violão, e quem sabe tocar violão no mundo real consegue tirar música dentro do The Last of Us. E aí a galera começou a fazer uma série de vídeos tocando vários covers de música no violão do Last of Us. Impressionante, Almir. É muito divertido.
Que a Ellie toca? É isso?
A Ellie toca.
Aí o pessoal consegue controlar essa parte...
E consegue tocar qualquer música de verdade, se souber tocar, entendeu?
Caralho, que top!
Porque, mano, tu consegue, conforme tu vai trocando... Todas as músicas, elas têm uma uma escala harmônica, né? As notas, elas não estão ali por acaso, né? A sequência, uma sequência de notas musical, ela é uma sequência matemática. Então, ela tem relações, né? Então, ali, o que a galera da Naughty Dog fez foi aproximar a escala harmônica do violão. Eu vou estar falando merda aqui, porque eu não sou músico. Depois o Marlos ouve e me xinga, tá? Eu toco violão, mas assim, eu não estudei música. Desculpa, gente. Mas ela aproxima essa escala harmônica do violão, das notas. E aí, tu consegue, a partir de uma nota, todas as notas ali em volta, notas que vão estar próximas dessa escala, e com alguma certa habilidade no controle que tu tenha pra direcionar as coisas, tu consegue tirar qualquer música desde que tu saiba tocar violão de verdade.
Sim.
Legal, né? Muito divertido. Muito divertido mesmo. Tá pronto? Tá bom, Marlos? Falei sobre. Tu que é o cara que é músico, deveria estar aqui falando dessa notícia, defendendo, falando as coisas direito, eu só falei merda. Depois tu me corrige aí nos comentários.
É isso aí. Uma notícia triste, porém... plausível, né, Elias? Plausível. Brasil Game Show 2020 é cancelado por conta da pandemia do coronavírus.
Não, assim, triste é eles não terem feito isso antes, né?
Sim.
Pelo amor de Deus, mas que demora pra cancelar esse evento que já se sabia que não ia acontecer há muito tempo. Sim, caramba.
Sim. E abre aspas, eles falaram. Adiar a 13ª edição da BGS para 2021 foi uma decisão difícil. Foram ouvidos visitantes, expositores, parceiros, patrocinadores, colaboradores e equipe interna, afirma o comunicado. Não, vocês não vão me ver na BGS esse ano, e mesmo que tivesse, eu não ia. Então é isso aí.
Não, Almir, e outra coisa, né? Eles esperaram até o último momento para que eles pudessem colocar a responsabilidade do cancelamento do evento em alguém que não fosse eles.
Sim.
Ou seja, eles não assumiram deliberadamente o cancelamento do evento. Por quê? Tá? Penso eu, aí agora eu falando aqui, tô suscitando ideias, tá? Porque se eles cancelassem o evento quando todo mundo tava cancelando as coisas, eles teriam que devolver o dinheiro. Da forma como eles atuaram aqui, de não cancelar, digamos, porque eles não falaram cancelado em nenhum momento. Eles disseram que a BGS 2020 vai acontecer em 2021. Ou seja, eles não vão devolver o dinheiro de ninguém, Almir. Eles vão ficar com esse dinheiro pelo ano inteiro.
Sim.
Que coisa absurda isso, olha.
Pelo amor de Deus. E ano que vem eles trabalham de graça, né? Porque vai ser de graça.
Tipo... Ah, gente, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus.
Porque eles vão ter gastado dinheiro, né?
Por ah, você acha, Almir? Não sei. Vamos aprontar alguma merda aí, Almir. Sei lá. Eu achei ridículo essa atitude da BGS, tá? Ridículo mesmo, assim. Mas tudo bem. Então, isso é isso. É, não compactuo com essas coisas, né? Então o BGS também não nos dá entrada pra lá, então azar.
Ah, bom. Pula essa próxima notícia aí que a gente já falou do Crash, certo?
É, falamos já, então vamos falar aqui, ó. Da Rocksteady trabalha em jogo do Esquadrão Suicida. Não, pelo amor de Deus, gente.
Que e que aí, você acha disso aí,
esse jogo pode ser apresentado ali naquele evento que a gente disse antes do DC Fandone. Cara, pra quê, Almir? Eu só pergunto pra quê?
Eu poderia pegar, tipo, fazer um Batman novo e aparecer os personagens. Tipo, seria mais legal. Que nem fizeram com. Sabe o Lego Batman? Você jogou algum?
Não.
Então, tem o Lego Batman 1, que é o universo do Batman. Aí o Lego Batman 2 já aparece alguns personagens da Liga da Justiça ali, tá ligado?
Aham.
E o Lego Batman 3, é, literalmente, é DC. Já não é mais Batman, tá ligado?
Entendi.
Já virou tipo, o universo DC. Mas vai fazer um jogo de Esquadrão Suicida que quase ninguém conhece os personagens ali, só a Arlequina, tá ligado? Né?
É, meio esquisito, né? Uma atitude meio estranha, assim. É, e lembrando que a Rocksteady é a produtora dos jogos Batman Arkham Asylum aí, né?
Arkham Asylum,
a série Arkham,
né? E Origins não, né? Que Origins foi feito por outro.
É, Origins foi feito por outro.
Origins e o Knight.
É, a Rocksteady aí tem bons jogos, mas de Batman, mas sei lá.
Não sei.
Sinceramente, não confio num jogo de Esquadrão Suicida.
Nem eu. Mas enfim, é isso aí. É isso aí.
E o desenvolvimento de Ghost of Tsushima está concluído. E esse que é o último exclusivo First Party do PlayStation 4 chega em 17 de julho. Falta menos de um mês para a chegada de Ghost of Tsushima.
Menos de um mês. Assassin's Creed de Tsushima.
É, pode ser. É, esse jogo ele tá na minha lista, eu quero comprar, eu quero jogar. Mas eu não sei se eu vou comprar no lançamento.
É.
Porque eu tenho muita coisa pra jogar. Eu tenho que jogar o Last of Us.
Ah, e eu tenho certeza que vão fazer um tipo aqueles remaster dele, tipo, que nem fizeram do Last of Us 1, sabe?
Ah, pode ser.
Do Play 3 pro Play 4, né?
Certeza. É, eu não vou comprar, eu com certeza não vou comprar um PlayStation 5 tão cedo, então não, isso pra mim até não me incomoda. Mas talvez eu espere mais um tempo aí, porque eu vou terminar Last of Us 1 e 2 ainda. É... Tem o Zelda que eu tô jogando no Nintendo Switch, então putz, tem muita coisa pra jogar videogame antes. Mas assim, é um joguinho que parece interessante pela ambientação, que eu gosto bastante aí do Japão, né? Japão feudal é um negócio bem legal. Mas assim, pra quem tá interessado nesse jogo, Ghost of Tsushima vai chegar aí no dia 17 de julho e já está Gun Gold, ficou dourado.
Andrews, Microsoft fechará Mixer e anuncia parceria com Facebook Game.
Ih, já era, hein?
Já era,
Mixer. Notícia quentinha agora da tarde, né? Dessa segunda-feira, dia 22. É. A Microsoft vai fechar o Mixer, então, né, Almir?
Vai fechar. As informações vai fechar e vai fazer a parceria com o Facebook Game. Como vai funcionar?
Ninguém sabe. Mas a Mixer é uma plataforma que era bastante conhecida por ter... por ter contrato de exclusividade com personalidades como o Ninja e o Schroed.
Sim, né?
Que são aí personalidades das live streams bem populares aí, né? E agora eles estão soltos no mercado, digamos assim, né? O canal do Ninja tinha mais de 14 milhões de inscritos na plataforma do Twitch.
Pois é,
então, olha só, o Ninja, ele trabalhava no Twitch, né? Ele tinha 14 milhões de inscritos e aí ele abandonou o Twitch pra fazer transmissões exclusivas no Mixer. E aí, isso foi em agosto de 2019, quase um ano atrás. E aí agora ele vai deixar de ter essa exclusividade porque encerrou o contrato. E aparentemente, pelas notícias que eu vi das últimas horas, tanto ele quanto o Schroed, eles negaram o contrato de exclusividade com o Facebook Gaming. Recusaram. Esses caras devem cagar muito dinheiro. Recusaram o contrato de exclusividade com o Facebook Gaming e agora vão seguir as suas vidas sei lá onde. Mas pra quem se interessa, né? Fica aí a dica de procurar esses rapazes, belos rapazes. Ai, ai. Olha só, a Microsoft vai ter que pagar a rescisão do contrato? Almir, tá sentado?
Tô sentado.
30 milhões de dólares pro Ninja e 10 milhões pro Schroed. Meu senhor, é muito dinheiro, pelo amor de Deus. Não é muito dinheiro pra Microsoft, mas pra gente imaginar essa quantidade de dinheiro é demais, né? Muito além da compreensão.
Sim.
Que loucura. Meu Deus do céu. Jesus.
Andrews, notícia agora. Eu peguei agora essa. Agora.
Tá, agora.
Injustice 2 e todas as suas DLCs por R$50 no Xbox Live. Agora, essa notícia. Agora.
Tu pegou agora mexendo no teu Xbox, né?
Agora. Não é. Chegou no grupo aqui. Tem um grupo de WhatsApp, né?
Ah, tá bom.
Mas aí, pra quem... Não sei até que dia, mas é isso.
Beleza. E pra gente encerrar esse PS News, que eu acho que tá até mais longo do que o normal, Spotify testa novo recurso pra vídeos na plataforma. Spotify vai testar uma aba específica para vídeos em algumas músicas da plataforma. A informação foi descoberta por Jane Mashon Wong, desenvolvedora que já possui algum histórico de descobrir novas funções em redes sociais e outros serviços similares. O recurso do vídeo aparece ao lado das opções de mostrar a arte do álbum e Canvas, que mostram um vídeo em loop ao invés da tradicional capa. Mas assim, eu fiquei um pouco confuso porque eu lembro de já ver várias músicas que tem vídeo em loop, assim, né?
Sim.
Não sei se vocês já viram isso, mas às vezes, assim, tu tá ouvindo uma música e aí ela tem essa coisa dinâmica, assim, de ficar mostrando uma espécie de clipezinho, assim, não tem? E a letra vai passando junto, não é? Sim. Não tem isso? Tem isso, né?
Tem.
É, mas deve ser uma coisa diferente, eu não tô sabendo explicar. Deve ser alguma coisa diferente, mas enfim. Mas aí, fica a dica aí, né? Spotify em breve vai ter alguma coisa diferente aí pra gente observar. E acho que é isso, né, amiga? Com isso fechamos esse PS News. PS News de número 45. Obrigado a você que sempre prestigia. O faz PS o download, News. Que nos curte, que nos ouve, que nos espalha pela internet. Sigam as nossas redes sociais, é importante dizer. Twitter, nós criamos um Twitter novo, Almir. Porque o nosso antigo Manos fez o favor de tomar um bloco, né?
Nós criamos.
A partir da onde?
Nós criamos.
Tá, vamos lá. Nós criamos um Twitter novo, Almir.
Sim.
Porque o Manos fez o favor de perder o nosso Twitter antigo. Obrigado, Manos.
Obrigado, Manos.
É, zoeira. Mas enfim, se você quiser seguir a gente e ficar informado sobre quando a gente lançar um podcast novo, siga @playerselectbr. Essa é a nossa nova hashtag, a nossa nova arroba, playerselectbr. E o nosso Instagram, sempre maravilhoso e lindo Instagram, aquele onde a gente publica muitas fotos o dia inteiro. A gente tá publicando fotos, né, Almir? É muito interessante isso, né, Almir?
Sim, sim.
Tem bastante coisa lá, um trabalho muito legal que o Fernando faz no nosso Instagram, com a ajuda do Almir, com a ajuda do Luz. É, PlayerSelectBR também. Então, Twitter e Instagram, procurem por PlayerSelectBR. No YouTube, se você quiser assistir vídeos interessantes de gameplays, que nem diz o nosso robô, vídeos de gameplays da Sharon, do Luz, comentando sobre as novidades, sobre os trailers, sobre as impressões. Se você quiser ver o nosso react de The Last of Us Parte 1, onde a gente transmitiu 4 horas com o jogo inteiro, cutscenes do jogo inteiro, e a gente comentou sobre o primeiro jogo, procura por Player Select. Procura canal Player Select, eu acho, né? Não tem Player Select TV, né? Não sei agora. Mas digita na barra de pesquisa aí Player Select, que vai aparecer a gente. Nós somos lá o nosso ícone bonito, esse design maravilhoso que o Almir fez pra gente. É, Almir?
É isso aí.
Acesse o nosso site playerselect.com.br, site reformulado aí que o Vitor fez. Parabéns, Vitor, também. E baixe, faça download, entre no nosso grupo do Telegram, procura aí no post do PS News que vai ter o link pra chegar no grupo do Telegram pra trocar ideia com a gente. É isso aí, então. Valeu, Almir. Muito obrigado por PS News. Um forte abraço e um beijo.
Um beijo pra você também, até daqui a 15 dias aí, com mais notícias.
Até daqui a 15 dias, se Deus quiser, com mais notícias. Beijo.